Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, chamo-me Nuno Miguel Gonçalves.
E eu, Pedro Carreira.
E este é o 155º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas sem termos visto ainda a Rihanna.
Ainda não, já é quarta-feira.
Eu já a vi. Já a vi ao vivo e tudo.
Eu também,
duas
vezes.
Em que ela se vomitou.
Não foi nesse? O que tu viste, ela não se vomitou, que se saiba.
Oh... Então não foi tão especial.
Não foi tão especial.
Mas foi muito profissional, porque ela saiu do palco, vomitou e depois voltou como se nada fosse.
Depois voltou para o palco. Foi nessa turnê do Loud. Tu não foste ver essa, tu foste ver a do Ana Paula Jerick.
Só vi uma vez.
Só eu é que vi duas. Então pronto, nós não vimos a Rihanna, mas a Rihanna fez uma performance no passado domingo, a não ser que tenha acontecido alguma coisa escabrosa
e nós não sabemos
de todos. Se tivesse acontecido alguma coisa muito
perdão.
Se calhar... Não, mas se calhar cortamos essa parte.
Não, porque vamos já... Eu vou ter que editar isto
já. Aí vais já programar para
Portanto,
sair.
Portanto, Rihanna, não nos falhes.
Não nos falhes.
A nós, porque é essa a preocupação.
Achas que ela vai cantar músicas novas?
Não. Acho que vai sair de um best-of.
É tipo Celebration Tour?
Sim. É tipo Celebration Tour em 13 minutos.
Ah. Pois, a Beyoncé também fez um medley das músicas mais famosas. Um medley não, uma mistura. Mas pronto, se calhar ela canta a do Rei Leão. A do Rei Leão. A do Black Panther. Eu confundo muitas a Beyoncé e a Rihanna.
Sim.
Mas falando em Beyoncé, consegui um bilhete para ir ver a Beyoncé.
Por isso é que estamos a gravar hoje, senão nem valia a pena.
Ah, eu já tinha assistido o podcast.
E da vida.
Não, sim, vou com a Sara. Beijinho para a Sara.
Beijinho.
Vamos ver lá Amsterdão.
Eu não.
Tivemos bué da sorte, porque os bilhetes estavam em 12 minutos, mas... Eu tinha um setup de 4 ecrãs diferentes, apesar daquilo estar por IP, mas consegui lá para o primeiro concerto, consegui.
Oh, não.
E pronto, já não perco um concerto da Beyoncé desde o segundo álbum, que ela foi a primeira vez que ela veio cá.
Isso diz mais de ti do que dela.
Eu não fico envergonhado, fico contente.
Portanto, não tens qualquer consciência de
realidade. Não, é isso e a Madonna. A Madonna também não perco um concerto também já desde 2001.
O que também é... Enfim, dá que pensar. Não sei o quê, mas dá.
Parece que vamos falar de Madonna hoje, não é?
Parece que ela esteve aí nas bocas do mundo. Nesta última semana,
basicamente. E curiosamente, ao contrário do que se passou durante toda a sua carreira, nem sempre foram coisas boas.
Ah, ela não tem recebido sempre boas críticas.
A Madonna desde o início quer só críticas positivas.
E nem a criticam, enfim, por ser mulher, por envelhecer, pelo aspecto do corpo dela. Não, é sempre.
Nunca. Mas isto é um lance no site que diz: Madonna responde a críticas misóginas e idadistas. Nunca pedi desculpa pela minha aparência e não é agora que vou começar. E sabes porque é que isto é muito vital e que a Madonna diz isto?
Sim.
But I'm not sorry. It's human nature.
Sorry.
Absolutely no regrets.
Não me lembro dessa parte, Nuno.
Ela na altura estava a fumar um charro. Era a altura em que andava com o Dennis Rodman, portanto.
Agora pensa. Não sei no quê, mas pensa.
Então o que aconteceu-nos à Madonna, para mais uma vez dizerem mal dela?
Portanto, a Madonna ia apresentar, na realidade, o álbum do ano. Mas quando ela soube que o disco pop podia ser atribuído a Kim Petras e a Sam Smith, ela diz: não, eu quero antes apresentar este. Então foi apresentar.
E ainda bem que não apresentou o álbum do ano, porque senão ia apresentar o álbum do ano ao Harry Styles. Mais uma vez a Beyoncé não ganhou o álbum do ano, portanto, sabes, só duas mulheres negras é que na história dos 60 e tal anos dos Oscars, dos Grammys, é que ganharam o álbum do ano.
Mas o Harry Styles disse que aquilo não acontecia
sempre. Ele é uma mulher negra.
Ele disse que aquilo não acontecia sempre, não lhe acontecia sempre.
O quê? Ganhar o álbum do ano?
This doesn't happen every time, uma coisa qualquer, um homem branco, cisgénero, ganhar um
Ganha-se,
Grammy.
Não, é isso que acontece sempre. E pronto, a Beyoncé parece, pelos vistos, já tem o recorde de maior número de Grammys de qualquer artista da história, mas Álbum do ano, não, não, isso é para artistas não, da série, não, para homens não, brancos, nomeadamente.
Mas pronto, isto não, não, apesar de tudo, isto não é sobre a Beyoncé, ok? Eu sei que
é um bocadinho tudo sobre a Beyoncé.
E então, a Madonna foi apresentar o prémio de melhor álbum pop do ano nos Grammys.
E agora, como é que ela sabia que esse, não é álbum, esse do pop ia Sim. ser para Kim Petras?
Não, ela não sabia,
ah, ela
mas
diz...
sabia que havia as probabilidades.
Pode acontecer.
Exato, e então ela gostou. Pronto. Tanto okay. que o discurso que ela fez foi precisamente para celebrar as identidades, tanto de Kim Petras como de Sam Smith. Que também teve aí umas semanas assim bastante atribuladas, com muita gordofobia
pois
e muitas porcarias.
Sim.
Exato, tipo, não, por favor, não façam isso.
Não façam isso.
Não façam isso.
Não critiquem uma pessoa pela forma como se veste, pelo corpo que tem. Critiquem porque ele não tem talento.
Mas tu não gostas de Han Holly?
Gosto de Kim Petras.
Mas foi escrita também com Sam Smith.
Gosto de Kim Petras.
Ok, pronto. Está bem. E toleras Sam Smith
gosto,
na canção.
Gosto de Kim Petras.
Tão politicamente correto, este Nuno. E pronto. E Madonna apareceu. E uma das fotos, parece que foi tirada naquelas lentes telescópicas, como é que se chama. Um grande close-up dela.
Aquelas cá nos Andes.
Sim, portanto, em que se vê todos os detalhezinhos,
então,
mais
é que
ou menos. Vê-se a cara de Madonna.
Ok.
Pronto, e parece que isso enfureceu muita gente porque supostamente não, ela não tem o aspecto de outrora, não
pois
tem
não.
o aspecto que o mundo queira ver, ou pelo menos que aquelas pessoas queiram ver, e operações plásticas e whatever.
Eu acho que o cerne da questão. Porque o idadismo, a Madonna lidou a carreira toda.
Há
Madonna,
30 anos.
A partir do momento em que fez 30 anos, ela começou a levar críticas de já estar muito velha para fazer aquilo que faz. Na altura do Sex Book, fez inclusivamente. Lembro de uma entrevista a dizerem que ela tipo, já estão à espera que eu simplesmente desapareça.
Sim.
Já fiz 30 anos, é simplesmente. É natural que uma mulher simplesmente desapareça a partir dos 30 anos. Felizmente ela contrariou isso e também ajudou muitas mulheres que vieram depois a contrariar isso. Mas eu acho que estas críticas que têm vindo mais recentemente têm a ver com o facto dela não se resignar à idade que a sua cara tem.
Sim, 64 anos.
E querer modificar isso para se sentir melhor através de cirurgia plástica. Isto é uma faca de dois gumes, como dizem.
Sim.
Porque, se por um lado a cirurgia plástica não tem nada contra, e acho que é ótimo, e se as pessoas se sentem bem com a cirurgia plástica, more power to them. Por outro lado, podemos mesmo dizer que é aquilo que ela quer efetivamente, ou é algo que também surge da pressão que exercemos sobre as mulheres que vão envelhecendo e que queremos que não envelheçam e elas
pop,
vão tentando contrariar isso? Será que a Madonna também não é um bocado vítima disso, para além de todo o idadismo que está associado a estas críticas todas? Eu acho que é um bocado as duas coisas. Mas eu, o que eu tenho visto é mais... O que eu tenho visto também não vi assim grande coisa. É mais tipo, ai, aquela cara dela, tipo, está como de recalcitada, não sei o quê. Ai, o cu, ela pôs cu. Pronto. Lá está, o aspecto físico dela é...
Mas não é novidade nenhuma, aí é que está, é... Ela, antes de fazer as operações todas, também estavam a dizer que ela tinha os braços demasiado musculados, que a cara estava esquelética, que as pernas pareciam... Lembras-te que até tornaram um meme que as pernas pareciam pernas de rãs? Ou seja, isto já acontece há décadas com ou sem as operações que ela possa ter feito.
Ah, é tudo hipotético.
Não, lá está, eu não sei o que é que ela fez, o que é que não fez, etc. Não sei. Mas as críticas já vêm desde há 10, 15, 20 anos
Sim.
ou mais. E não deixa de ser... lá está, as questões que tu levantas, obviamente, que são válidas, mas nós não temos...
Pela primeira vez concordas com alguma coisa que eu digo.
Não temos respostas para todas elas. E a verdade é que focar essa parte, e não no discurso que ela fez, que foi também uma dos seus argumentos, acaba por desvalorizar
Sim,
completamente a mensagem que ela quis transmitir naquele dia.
Eu acho que o aspecto dela e o idadismo, neste caso, são indissociáveis. O aspecto dela, neste caso, das cirurgias plásticas e ter recorrido a elas de uma forma que as pessoas acham que não é aceitável.
O tal o envelhecer com dignidade, o que é que isso quer dizer também, não é?
Exato, porque eu acho que nós... com a Madonna, sim, nós queríamos que ela fosse um exemplo para as mulheres que envelhecem. E lembro-me que na altura do Ray of Light estava a lisonjear muito a forma como a Madonna estava a envelhecer. Como se estivesse morta aos 40 anos.
Exato, isto foi
em mil... Ai, que graciosa que Madonna está a envelhecer. Agora já veste mais umas roupinhas. Já... Caso, e ela não. Tinha 40 anos.
Isto foi em 1998.
Ela tinha 40 anos e já estava a dizer... Ai, que assim sim, uma mulher que sabe envelhecer. Finalmente,
e
Madonna...
Depois, e depois ela lança o single Ray of Light, em que aparece com os mamilos por baixo, sim, de uma t-shirt.
E depois começou a despedir outra vez e tipo... Ah, era engano. Mas nós estávamos um bocadinho à espera que a Madonna fosse set the trend para uma forma de envelhecer que não fosse esta, que é um bocadinho também de se prostrar ao que é esperado das mulheres no geral, que é parecerem
jovens. Ou seja, que ela fosse perfeita.
Não é que fosse perfeita, mas que ela aceitasse as suas imperfeições e a sua velhice de uma forma... mais dela, mais... não sei. É difícil porque se ela se sente melhor assim...
Pois.
É óbvio que é isto que ela tem que fazer. Porque a Madonna não tem que ser o símbolo de tudo para toda a gente. Mas eu acho que muitas das críticas... aliás, a maior parte das críticas não são válidas. Mas eu percebo o lado de... Está ela a fazer o que quer ou está ela a fazer algo de forma a tentar atrasar um bocadinho o que é inevitável e tentar dar ao público de alguma forma aquilo que se espera de uma mulher que é que não envelheça e que a partir do momento em que envelhece, tipo, diz adeus a essa senhora.
Eu acho que isso obviamente que pode ser discutido e de uma forma... Lá está, nem personalizar completamente na pessoa, porque acho que é sempre um perigo fazê-lo e nem sempre é justo.
Nem é preciso falarmos só da Madonna. Sim,
porque... e até foi uma coisa que nós reparamos, por exemplo, uma coisa que eu reparei é que ela tem tipo aquelas pelezinhas aqui já no pescoço. E, ou seja, ela no meio de tantas... supostamente tantas operações que terá feito, tem coisas que no fundo que fazem parte da idade dela. Uhum. E, além disso, no global, convém não esquecer que ela é capaz de ser o único ícone dos anos 80, que primeiro que ainda é vivo. Assim, aqueles verdadeiramente globais e a solo, não há mais ninguém que tenha sobrevivido. Houve sempre algum tipo de uma morte trágica pelo meio que, enfim, que matou.
Tens o Mick Jagger.
Mas esse não é dos anos 80, isso ainda é anterior e é um homem. E ela, apesar de tudo, acaba por ser...
A Tina Turner, ainda está
a ver. Se calhar, também é anterior. O que eu estou a dizer é, dentro dos artistas, de artistas verdadeiramente globais que surgiram naquela década, não há muito mais gente. Houve quase sempre algum relacionado com drogas ou enfim, com medicações, etc., que aconteceu. E a verdade é que ela tem vivido a sua vida... com o que aparenta ser, enfim, uma forma saudável de viver. Sim. Não? Não? Eu para mim, quando havia...
Tu tens noção que a Madonna vive também no seu mundo à parte.
Claro. Não,
assim, a Madonna é a Madonna cêntrica, o mundo gira à volta dela.
Claro, e nós nunca vamos saber o que é a vida dela, embora fique sempre muito emocionado. Não, quando ela foi, ia ver os treinos do filho ali ao Seixal e estava tipo com uma gabardina num dia de chuva e estava ali tipo a apoiar o filho, tipo uma
como é que se diz?
Soccer mom. Lá está, sem maquilhagem, sem absolutamente nada. E então ela tem formas provavelmente imperfeitas ao nosso olhar, mas tem formas de viver a sua vida e de estar próxima dos seus filhos, das suas filhas, de viver também a sua carreira, o mundo pop, com tudo o que tem levado ao longo das décadas. E para mim, que sou fã da Madonna, é uma parte que, ok, e estamos neste momento a falar sobre isso, mas não é essa a parte que é deal breaker para mim. Para mim, lá está, primeiro que tudo, a música acaba por ser o primeiro ligação que eu tenho com ela, e desde que haja esse tipo de ligação, de ligação, continuo a gostar do seu trabalho acima de tudo. Lá está, o trabalho de escrita, o trabalho de produção, também o trabalho de imagem que ela faz e que muitas vezes é subvalorizado. Lá está, estavas a falar há pouco da Beyoncé. Quantos Grammys é que ganhou a Madonna na carreira?
Muito poucos.
Pronto, lá está. E no entanto a influência dela altura, é brutal.
E foi na altura do Ray of Light quando ela era uma senhora respeitável.
Exato, já quase duas décadas de no mundo da música. Uhum. Portanto é uma coisa, não sei... Eu percebo, já deixei de seguir, não é deixar de seguir, mas já não vou ver as coisas da Madonna, porque também os filtros, mega filtros que ela põe... Pronto,
isso também é uma das críticas que se faz atualmente e que podem ouvir no meu outro podcast que se chama Pop-Me, e que eu falei com a Sara sobre isto, é ela, ela precisa de alguém ou de alguém que a ajude nas redes sociais, porque ela sofre um bocadinho de sobreexposição nas redes sociais. E acho que isso acaba por não só evidenciar o facto dela de facto viver num mundo à parte e ser uma mulher rica e que tem tudo o que quer e tudo mais, mas acaba também por perder um bocado o mistério, tipo, o que é que será que a Madonna faz nas horas de lixo? Olha, pelos vistos faz vídeos no TikTok.
Eu acho que não é demais. Está bem, mas lá está. Não sabemos, é que ela não deixa de, e como sempre fez, de mostrar aquilo que quer mostrar. E não é necessariamente tudo o que ela faz, também isso acaba por ser um tom bocadinho paternalista.
Não, mas ela normalmente ela fazia as coisas e eram curadas por ela própria, as coisas que ela mostrava. E agora é tipo, é muito automático, é tipo, as redes sociais são muito automáticas.
Pronto, mas os mundos também mudaram desde os anos 80,
eu sei,
não é?
Eu sei.
Pronto, e nós não deixamos de ser duas pessoas a gravar um podcast num escritório a falar sobre a Madonna. Sim. Ou seja, estamos a dar dicas sobre como é que ela deve gerir a sua carreira.
Sim, 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 nós dois sabemos muito bem como é que fazer isso.
Pronto, é sempre um bocadinho, enfim, sei lá, o que é que eu sei sobre isso?
Eu já agora queria mandar um beijinho à Joana Espírito Santo, porque mandou um TikTok muito giro do que é que são dois homens a fazer mansplaining um ao outro. É fazer um podcast, portanto é isto que a gente normalmente faz todas as semanas, que é fazer mansplaining um ao outro.
Um beijinho à Joana. Mas sim, lá está, e no meio de toda esta discussão, primeiro, o que importa foi que Kim Petras e Sam Smith ganharam então o Grammy, que a Kim Petras foi a primeira artista trans a ganhar naquela categoria, importa que...
E a primeira mulher trans a ganhar um Grammy, ponto, já fora do armário.
Sim, sendo que tinha havido...
Já o Andy Carlos, uma compositora dos anos 70 e que trabalhou muito com Stanley Kubrick.
Sim.
Que já tinha ganho Grammys nessa altura, mas esta é a primeira mulher trans fora do armário a ganhar um Grammy. Isso é que, de facto, de ressalvar.
E acho que o que importa também é perceber todas as nuances que têm havido ao longo dos anos sobre a carreira da Madonna, nomeadamente as críticas que ela tem recebido, até por um Papa, o Papa João Paulo II, acho que foi a única vez que o Vaticano se pronunciou sobre uma artista pop, portanto a Madonna foi obviamente alvo dessa crítica em que tentaram cancelá-la.
Não, isso não é verdade, o Papa Francisco farta-se falar da Cardi B.
Desculpa. Pronto, quando a Blonde Ambition passou por Roma, o Vaticano conseguiu cancelar o concerto por não ser digno.
Cancelou
não ser
mesmo?
Sim, ela não conseguiu dar o concerto em Roma. Isto porquê? Porque, e convém dizer isto, portanto, o Blonde Ambition nos anos 90, mas também antes, com o álbum Like a Prayer, a Madonna foi uma das maiores defensoras, no fundo, do mundo queer e da luta contra o VIH-Sida, em que havia panfletos, tanto nos seus álbuns como nos bilhetes dos seus concertos, na promoção de sexo seguro, no combate ao VIH-Sida. Tipo, são pequenas coisas que vêm desde muito do início e que acabam por, enfim, ter um valor maior, independentemente de toda a incoerência.
Mas eu não estou a falar, ninguém está aqui a pôr em questão o legado da Madonna, por amor de Deus.
Eu só estou a reforçar, só para termos ou seja, quando estamos a falar de coisas, ter um bocadinho... Porque às vezes as pessoas, principalmente algumas gerações mais novas, não têm sequer tanta consciência, porque não a viveram.
Sim.
Mas estamos a falar de uma época em que estar associado ao mundo gay, ainda para mais ao mundo do VIH-Sida, enfim, não havia praticamente ninguém que o fizesse. E era o fim de muitas carreiras. E, no entanto, Madonna, desde o início, desde a década de 80, que fez esse posicionamento e até hoje.
Obviamente, mas isso não impede que o Instagram dela seja macaca.
Está bem, eu concordo, não, mas pronto, mas ela está. Medindo não, bem as coisas, está bem, whatever. Coisas
em perspectiva, tipo, que se lixo o Instagram, mas quer dizer, estamos a falar da Madonna hoje.
Sim.
Já falámos muitas vezes, já elogiámos a Madonna muitas vezes antes, mas pronto. E também... eu acho que em relação a isto, ela reagiu muito bem, porque ela...
E ainda para mais mencionou a Beyoncé várias vezes.
Sim, também já chega, Madonna. Já percebemos, fizeste um dueto com a Beyoncé, pronto. Ela disse, inclusive, é num post do Instagram, creio eu.
Creio.
E disse, este mundo recusa celebrar mulheres com mais de 45 anos, já é um bocadinho mais que isso, Madonna, e sente a necessidade de as castigar se continuarem a ser mentalmente fortes, trabalhadoras e aventureiras. Nunca pedi desculpa pela minha aparência e não é agora que vou começar. Fui desrespeitada pelos órgãos de comunicação social desde o início da minha carreira, mas encaro tudo isto como um teste. E fico satisfeita por desempenhar o papel de pioneira para que todas as mulheres depois de mim possam ter uma vida mais fácil. Nas palavras de Beyoncé, you won't break my soul, you won't break my soul, you won't break my soul.
Este foi um remix.
É.
Remix.
Ok. Isto tudo para... Como é que podemos fazer um wrap-up disto? E não o I'm drinking a soy latte, I get a double shot.
Ela que vive a vida, ela que deu um grande concerto. Dois, eventualmente eu posso ir a
dois grandes concertos, espero eu.
Ah, porque tu vais aos dois, pois.
Não, mas ela vai dar dois concertos.
Quer dizer, mais uns quantos.
Está bem, mas em Lisboa é que interessa.
É que interessa, pronto.
É a cidade-mãe dela.
Certo. E pronto, e não deixa de ser uma grande figura da pop e não.
Ai,
só.
Claro que não, mas ninguém põe isso. Eu acho que ninguém põe isso em causa, certo? Quando se faz críticas.
Tu se calhar não estás bem consciente do nível de críticas que isto surgiu.
Se calhar não.
E estou a falar mesmo em órgãos de comunicação social, em que literalmente replicaram os insultos gratuitos que fizeram com ela no Twitter, no Instagram, nas redes sociais. Tipo, por favor, sapo.pt, não façam isso, por favor. A sério, foi tão feio quando eu vi aquilo do género. Ok, eu também tem a sua parte de fofocas, mas por favor...
E a criticarem simplesmente a aparência dela.
Claro, pronto. E isto também, por falar em Grammys...
Mas eu gosto muito deste look novo dela sem a sobrancelha.
Então, isso é do Sexbook. Já ela tinha esse visual há 30 anos também.
Está bem, pronto, mas gosto do atual.
Sim.
E assim, pronto, gosto.
Mas desculpa. Isso é, no fundo, é a drag queen que está dentro dela, já sem sobrancelhas para se preparar.
Sim, mas já dissemos que... Sam Smith e Kim Petras ganharam o Grammy de melhor do pop por Unholy. E pronto, já dissemos que foi um marco histórico. E Kim Petras agradeceu a várias figuras durante o seu discurso e disse: esta música tem sido uma jornada incrível para mim e Sam tem sido um apoiante por tanto tempo. A artista alemã também agradeceu a Sophie, a artista escocesa trans que morreu em 2021 aos 34 anos de música eletrónica, que recebeu uma nomeação em 2018 por Oil and Every Pearls on Insides na categoria de melhor música eletrónica e álbum de dança, e ela disse: muito obrigada pela tua inspiração, Sophie, eu adoro-te e a tua inspiração estará para sempre na minha música. Também agradeceu à Madonna.
Também agradeceu à Madonna.
Diz que acho que nunca estaria aqui se não fosse a Madonna. Porque ela não tinha dito o nome dela.
Até ela tinha apresentado ainda.
Não, é que ela tinha agora... ela tinha o papel a dizer. Não estaria ali se não fosse a Madonna, é verdade.
É verdade. A Madonna leu e chamou ao palco.
É curioso, porque mencionámos a Sophie, aliás, a Kim Petras mencionou a Sophie, porque Grimes já tinha esta semana ou anteriormente aos Grammys criticado a organização por não a ter deixado nomear Sophie quando ela fazia parte lá de um painel de avaliação da música eletrónica. Foi uma maneira dela também criticar o facto de não estar incluída uma colega dela, que é a Charlie XCX, que não foi nomeada, e falou deste episódio com Sophie, dizer que os Grammys são irrelevantes.
Sim.
Boa Grammy, nunca mais vais ganhar um, mas também não me parece que queiras.
Que chateia assim tanto. Sim. Até porque ela diz que ela era uma das únicas três mulheres e única pessoa com menos de 40 anos daquele painel.
Pois.
Portanto, não havia assim grande variedade. E pelos vistos proibiram-na de... ou impediram-na de nomear
a Sophie
para nesse ano. Pronto. Enfim, Grammys.
Grammys,
olha... Pronto, fica a Beyoncé com todos eles, ainda bem.
Menos os importantes.
Sim, mas... Quer dizer, não é os menos importantes, mas...
É menos os importantes.
Mas são este tipo de histórias que acabam por desvalorizar a própria cerimónia e os próprios Grammys, não é? Pronto.
E são os próprios vencedores dos Grammys que acabam por desvalorizar os Grammys.
Exato, tipo... ok. Se são estes os critérios do que é que realmente vale, não é?
Sim.
Pronto.
É que o Harry Styles ganha a música do ano, fazia todo o sentido.
Sim.
Álbum do ano.
Pois, não sei. Não, não, acho que não, acho que não.
Bom, então eu quero dar a voz à música de jeito agora, posso?
Finalmente vamos falar de música de jeito.
Sim, depois de falar de Madonna, Beyoncé, Rihanna. Vamos falar finalmente de música de jeito. Kim Petras. Vamos falar de música de jeito. Queria dar voz a Bob the Drag Queen, que curiosamente vai ser o opening act de Madonna.
Pronto, está a Madonna tudo suga tudo. Suga tudo.
Então, Bob the Drag Queen, que muita gente já conhece como vencedora da 8ª temporada de RuPaul's Drag Race, e, entre muitas outras coisas, também é a estrela da série da HBO We're Here. Lançou um EP chamado Gay Bars, e não é Gay Bars de bares gay, é de bares de barras musicais, de bars.
Ah.
Ah, é um trocadilho, porque são bars e são gay porque
é artístico.
É artístico. Então, ele é a música é muito rap e hip-hop queer, então ele chama muitos rappers queer para este EP, inclusive é Camera Time, Mikey Angelo e Ocean Kelly. O primeiro single, chama-se Black e é sobre orgulho negro e queer. E para além do Ocean Kelly tem também uma artista não binária chamada Bazit. A minha música favorita é o Bitch Like Me e mostra mesmo que ele está... Ela, a personagem, está no topo do top of the game do rap atual e fica à espera que a Megan Thee Stallion e a Cardi B o convidem para uma feature.
É muito bem.
É muito difícil dizer não dizer o, porque ele é Bob. E é difícil dizer a Bob the Drag. A Bob.
Não é automático.
Não é automático. Pronto. Peço desculpa, a Bob.
A Bob. Peço desculpa a Bob.
Era. A Bob era. Antes de terminarmos, queríamos relembrar que amanhã, que se estiverem a ouvir no dia em que sai o podcast...
Ou hoje, se estiverem a ouvir no dia a seguir...
Ou quinta-feira, dia 21, não?
Não.
Quinta-feira, dia 16 de fevereiro, acontecem os Prémios Arco-Íris da Associação ILGA Portugal, que é a intervenção lésbica, gay, bissexual, trans e intersexo. E regressam pela primeira vez ao modo presencial desde a pandemia.
É verdade.
E vai ser aonde?
No Lux Frágil. Lux. É mesmo aqui ao pé. É bom, para mim é bom, porque é só 15 minutos a pé.
Eu sei que aquilo pertence ao Frágil, mas aquilo é o Lux.
É o Lux.
Tretas, é no Lux.
É o Lux. Dia 16, a cerimónia começa às 9h30 da noite.
De uma quinta-feira.
De uma quinta-feira.
Pois é.
Sim.
Não é propriamente o melhor dia. Há quem trabalhe na sexta.
A cerimónia será conduzida por Luana do Bem, que é uma humorista e apresentadora, e por Paulo Pascoal, uma figura pública angolana e artista de teatro, televisão, rádio e cinema. E quem é que... Enfim... Ah, e também os troféus foram criados então pela artista plástica e atriz Maria João Vaz, que serão entregues às seguintes pessoas e entidades.
Então, vão ser atribuídos a Ivi Romão, ao projeto Bragança Diversidades Contigo da Cruz Vermelha Portuguesa, também ao Teatro Dona Maria II, sob a direção artística de Pedro Penin, ao jornalista Ricardo Cabral Fernandes, do 74, à Rede de Bibliotecas Municipais de Lisboa, a Cláudia Varejão pelo filme Lobo e Cão, à Casa do Povo de Fermentões pelo projeto Bússola.
Isto é o prémio da Amplos, da Associação.
E o prémio da Rede Execo é para a jornalista Andreia Friaças.
Sim, podem ler toda a descrição no site.
No site, sim. E pronto, vai acontecer no Lux. Vemo-nos lá ou não. Se calhar já tenho... Já, esta hora, às 9h30, já estou a dormir.
Mas vão provavelmente ouvir-te.
Vão ouvir-me, sim. Vão ouvir-me, em princípio.
Em princípio vão ouvir-te.
Em princípio vou ouvir-me.
Ah, vai estar lá, tipo, a ler nos vídeos.
O Rui Maria Pego deve ter dito que não, então sou eu a fazer a voz off dos vídeos da apresentação.
Muito bem, e muito lindamente.
We'll see.
We'll see. Pronto, vemo-nos então, eventualmente, nos Prémios Arco-Íris. Ou
vimos-nos nos Prémios
Arco-Íris. Ou já nos vimos nos Prémios Arco-Íris. Ou então não.
Ou então não nos vamos ver nunca.
Ou vimos-nos.
Ou então não nos vamos ver nunca. Pronto.
Ou então não. Pronto.
É que pode acontecer. Nunca ver-nos.
Acima de tudo, Nuno Manel, sabes o que é que eu desejo?
Cala-te.
Uma excelente semana. Ah.
Só que mesmo dá a calar. Está bem, pode ser. Uma excelente semana para toda a gente. Inclusivamente para a gente, os dois.
E até para a Madonna, apesar de tudo.
Está velha.
Pronto, está velhinha. Todos 64 anos, queridos, o quê?
Ai, eu estou a fazer 40 e estou pior que ela.
Se tudo correr bem, vamos lá chegar.
Acho queira que não.
Ai, que horror.
Ai, já estou farto.
Tu ainda não chegaste aos 40, Nuno.
Eu sei. Já chega.
Mas já falta pouco.
Mas já chega. Já chega. Então vá, beijinhos.
Boa semana, beijocas.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar para o e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem.
Bye! Bye.